Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de Lazer e Turismo da EASH USP. Cada episódio traz estudos de caso que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo, se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
Olá, ouvintes! Meu nome é Tatiana Barpi, sou discente de Lazer e Turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes, que neste semestre origina a temporada 5 do podcast Turismo e Mobilidades. E eis que chegou a hora de trocarmos de modal novamente. Bem-vindos a bordo! Vamos embarcar no nosso papo sobre o transporte aquaviário. Hoje ficaremos atracados no tema portos. Estruturas na beira de mar, de rio, onde se atracam navios, barcos ou outras embarcações para carga ou descarga de produtos ou pessoas, os portos foram por centenas de anos pontos de acesso para a exploração de novos territórios e com isso sempre estiveram relacionados ao desenvolvimento econômico, social, cultural, urbanístico das cidades e países. Bom, no último século, com o desenvolvimento de novas tecnologias de navios, armazenagem de carga, outros modais de transportes, modos de viver e fazer turismo, os portos ficaram um tanto abandonados, funcionando principalmente para trocas comerciais. Mas nos anos 60, nos Estados Unidos, surgiu a primeira experiência de revitalização portuária, onde a região portuária foi integrada à cidade. A área se transformou em um complexo conjunto urbano de uso comercial, residencial, para recreação, um espaço que atrai os trabalhadores, atrai a população como um todo e os turistas também, né? E isso depois inspirou outros lugares no mundo. Então, a partir de agora, você vai entrar em dois armazéns de conhecimento ancorados nesses conceitos. No primeiro, você vai ouvir sobre os portos brasileiros, suas características, usos, atrativos, até chegar em um projeto que está sendo desenvolvido em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o Biciport, que promete ser um porto com inúmeras ofertas de entretenimento. Já no segundo, o debate será em torno das funções dos portos, uma estrutura para atender a demanda comercial de importação e exportação, mas também lugar para lazer e turismo, com terminal de passageiros, restaurantes, centros culturais, espaço para eventos, visitas, integrando o porto à cidade. Acompanhe, nessa conversa, os exemplos do Porto Maravilha no Rio de Janeiro e o Porto de Lisboa em Portugal. Diante disso, desejo a todos um bom passeio por nosso cais cultural.
Olá! Nesse episódio, iremos falar um pouco sobre os portos brasileiros, suas características e usos, e analisaremos através de um estudo de caso a possibilidade de olharmos e criarmos portos com enfoque em turismo. Afinal de contas, o que são os portos? Essas instalações são uma das principais portas de entrada e saída das riquezas de um país. Pela sua grande capacidade de volume de carga, os portos podem ser considerados indutores do crescimento econômico. Além disso, o custo de transporte dos portos geralmente é menor do que o dos outros meios, com ressalva no transporte de passageiros nos cruzeiros marítimos. Atualmente no Brasil, a gente possui inúmeros portos. Entre esses, os destacados estão o Porto de Santos, que se inicia ali com o transporte de café, com o tempo se diversifica, o Porto de Recife, para distribuição de açúcar, o Porto de Vitória, que é especializado em carvão, entre outros. Embora haja a especialização de diversos portos brasileiros, esses ainda apresentam grandes falhas. Falta de logística, planejamento, organização estratégica e o ponto que mais nos interessa, o olhar para o turismo. No Brasil, não existem portos que exercem função turística, como existe em Barcelona, por exemplo. O Portvel, em Barcelona, conta com diversos atrativos turísticos, se tornando a grande atração para os visitantes que curtem navegar em transatlânticos. Isso porque o Portvel conta com o Museu Marítimo de Barcelona, com um aquário que demonstra toda a vida marítima de Catalunha, o Mare Magnum Shopping, que conta com 24 lojas de grandes marcas como Louis Vuitton e 15 restaurantes. O shopping ainda conta com 8 salas de cinema. Esses atrativos tornam o Porto de Barcelona o quarto porto de maior importância turística. Mas afinal, e o Brasil? Um projeto como esse tem sido trabalhado em Santa Catarina, na orla de Balneário Camboriú. O BC Port é um porto de entretenimento múltiplo. Esse projeto é a construção do primeiro porto específico para o recebimento de passageiros e vai ser dotado de centro gastronômico e entretenimento. Terá lojas e hotel que proporcionará um desembarque a poucos passos de inúmeras atrações aos passageiros dos navios sem ter a necessidade de transfers por ônibus. O complexo se assemelhará a um aeroporto, com livre acesso ao público. O projeto conta com a área hoteleira de luxo e alto padrão em suas suítes, prometendo um serviço 6 estrelas. No outro extremo do hotel, os passageiros poderão encontrar um heliporto que oferecerá um passeio panorâmico de helicóptero para os interessados, com capacidade de recebimento de até 5 aeronaves de uso privado ou de resgate. O receptivo do BC Port ainda oferecerá ao turista inúmeras opções a poucos passos do terminal, como o Parque Unipraias com teleférico sobre a Mata Atlântica, até a Praia Paradisíaca de Laranjeiras para mergulhos e ecoturismo, tirolesa gigante, aventura em navios piratas, banana boat, turismo de luxo, passeio pela gastronomia local, entre outras opções. A BC Port é um projeto de uma empresa privada de participação em pesquisa náutica. E aí, você visitaria um porto de entretenimento como esse? Eu adoraria. No momento, o projeto aguarda a resposta do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, ao pedido de licença ambiental. Dividindo opiniões de prós e contras, a gente não pode negar que um porto como esse seria uma inovação em nosso país de grande importância turística. E aí, bora fazer?
O nosso grupo, composto pela Bárbara, Beatriz, Camila, Seung, Silas e Rodrigo, irá tratar um pouco dos portos, suas estruturas e atrativos. Bom, no Brasil, segundo dados de 2019 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, os portos, eles respondem pelo escoamento de mais de 90% do comércio exterior. Sendo assim, grande parte desses portos são estruturados para atender essa demanda comercial. Porém, a procura desses locais com propósito turístico vem crescendo cada vez mais. E para atender essa demanda turística, os portos eles precisam seguir algumas exigências básicas, que seriam piers e cais adequados e terminais de embarque e desembarque funcionais. Mas, por conta da escassez de investimento das companhias de navegação, muitos deles contam com uma falta de adequação para receber os navios de grande porte e uma precária infraestrutura dos terminais e dos passageiros. Então, muitos desses portos eles tiveram que se adaptar e criar estratégias para seguir com suas grandes demandas comercial e receber os turistas de forma prática, segura e confortável.
No Brasil, os portos originalmente foram planejados para os navios cargueiros e em determinado momento, vez ou outra, passageiros eram transportados como carga, desembarcando em meio às mercadorias. Entretanto, ao longo do tempo, outras funcionalidades foram agregadas aos portos. Para exemplificar, podemos citar o Porto do Rio de Janeiro, que possui uma estação marítima de passageiros considerada a principal porta de entrada para o turismo internacional do país. O Pier Mauá foi premiado durante 7 anos como o melhor porto de cruzeiros da América do Sul, atuando também nos segmentos de eventos, desde 2007 devido a reformas, investimentos e modernização de sua infraestrutura. Seu objetivo é integrar o porto à cidade, para que turistas desfrutem de áreas próximas ao mar. Agora, entrando no cenário internacional, outro grande exemplo a ser citado é o Porto de Lisboa, considerado um ponto de encontro entre o prazer do rio que o cerca e os ritmos da cidade. Esse porto é classificado como de escala, partida e destino, ligando todo o mundo. Apesar de ainda manter a função original dos portos, que seriam as trocas comerciais, ele gradualmente se tornou um espaço de lazer. E esse espaço é explorado através de eventos e de visitas, rituais, guiadas, escolares e marítimas. Chegando ao final de nossa viagem, podemos concluir que os portos são muito importantes para o cenário brasileiro, visto que são os principais responsáveis pela chegada e saída de mercadorias para o exterior. Porém, atualmente esses locais mostram um potencial e oportunidade além. Movimentar a economia através da logística de produtos não é sua única função. O turismo tem se mostrado como uma ferramenta a agregar nesse processo. Com uma boa infraestrutura, planejamento e conservação, os portos tendem a se desenvolver cada vez mais na área do turismo, lazer e eventos. E os exemplos citados nesse episódio são apenas uma parcela disso. Espero que tenham aproveitado até aqui. Te esperamos no próximo episódio.